Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nos próximos minutos. Nós iremos meditar a respeito da Palavra de Deus neste primeiro domingo da quaresma e fazer uma meditação também a respeito deste tempo maravilhoso e extraordinário que Deus proporciona para nós, que é a quaresma. Vejam só, é importante você notar o seguinte: a partir de quarta-feira de cinza, quarta-feira passada, nós entramos num tempo especial, né? E a Igreja, que é nossa mãe e mestra, ela tem essa pedagogia espiritual, né? Nós não entramos somente em espaços sagrados. Sei lá, quando você entra na igreja, você entra num espaço que foi dedicado para Deus. Você não faz nada de profano lá dentro. Igreja não é lugar de você fazer a refeição, igreja não é lugar de você fazer festas, igreja é o lugar do culto a Deus, é um espaço que a gente dedica a Deus especialissimamente. E por que a igreja faz isso? Porque ela sabe que nós somos seres humanos, nós fomos criados por Deus e nós somos uma forma de o Espírito viver com a matéria. Nós temos corpo e alma. O nosso corpo precisa de espaços que sejam só de Deus. Assim também nós temos o tempo, né? A Igreja é mãe, mestra, pedagoga, ela sabe que nós precisamos de tempos mais intensos, né? Que nós não somos anjos. Os anjos, eles não mudam a intensidade no tempo. Por quê? Porque os anjos não ficam entediados, os anjos não se cansam, mas nós sim, nós nos cansamos, ficamos entediados, então a gente precisa de tempos fortes e de tempos de menos fortes. A quaresma é um tempo forte espiritualmente. Então é importante que você entre nesse tempo da quaresma e não viva esse tempo simplesmente como uma curiosidade, uma espécie de folclore, né? Ah, quando a gente vai na igreja o padre está vestido de roxo, ah, na quaresma não canta aleluia, né? Ah, na quaresma a gente não come carne em certos dias, mais do que outros dias do ano, e assim por diante. Bom, isso tudo são observâncias importantes, interessantes, mas o importante mesmo da quaresma é você viver esse tempo favorável, um tempo oportuno. É um tempo agora da graça. Neste tempo, mais do que outros tempos do ano, se você dispuser o seu coração para viver intensamente e dedicar esse tempo para Deus, o tempo maior para Deus durante a quaresma, você está abrindo o seu coração para que Deus nos dê a graça. E lembre, receber a graça é o porquê da nossa vida. Nós viemos aqui nesse mundo, para que você está aqui nesse mundo? Você vai dizer assim: ah, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser engenheiro, quem sabe alguém diz, eu nasci para ser padre, ou eu nasci para ser consagrado. Não. Tudo isso pode ser parte da sua vocação. Mas a sua vocação verdadeira, a sua vocação última, você nasceu para se unir a Jesus, para estar unido com Ele no céu. Nós nascemos para o céu. Gente, essa é a nossa vocação verdadeira. Existe uma felicidade que nos espera no céu. Deus quis trazer o céu para nós, para que a gente vá viver com Ele a felicidade do céu. Então, a nossa vocação é esta passagem, né, por este mundo. Ou seja, a palavra passagem é Páscoa. A quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa, porque a Igreja todos os anos quer que nós façamos esse belo ensaio de passar passar dessa vida para a felicidade de Deus no céu. Por isso, a quaresma é um tempo de passagem, né? Nós vivemos esses 40 dias de mortificações, jejuns, penitências, orações mais intensas, mais generosas, exercício de caridade, paciência com os irmãos. Nós vivemos esse tempo porque nós queremos, de alguma forma, fazer obras, realizar obras que abram o nosso coração para a graça, para nós nos unirmos a Jesus. O tempo da quaresma é isso, é um tempo para a gente se unir mais a Jesus, para amar Jesus mais intensamente. E é importante você ter esse foco, por quê? Porque as pessoas entram no tempo da quaresma como se fosse ou um folclore, ou um tempo meio moralista, em que, vamos lá, agora é tempo de jejum, então eu tenho que viver o jejum, eu tenho que viver a penitência, né? Gente, tudo isso é importante e é bom, mas é importante você lembrar o seguinte: a finalidade da quaresma é a mesma finalidade da nossa vida, é nós amarmos Deus, nos unirmos a Jesus. Nós estamos aí para isso. E o que é que isso quer dizer na prática? Vamos entender assim. Eu quero que você, se você não entender isso, fica difícil viver a quaresma. Veja, o que é que significa amar Jesus? Veja, existem vários tipos de amor, né? Os animais têm um tipo de amor bem primitivo, tosco, mas eles têm um tipo de amor. Quando a macaca pega o macaquinho nos braços para amamentar, quando a cachorra pega os cachorrinhos e permite que eles estejam lá amamentando, isso é um tipo de amor, mas é um amor muito primitivo. Nós, seres humanos, somos capazes de um tipo de amor melhor, mais elevado ainda. Já subiu um degrau, né? A gente já é capaz de dar um amor livre. Os animais não têm amor livre. A gente já ama com uma certa liberdade, com um certo grau de inteligência e de conhecimento superior. Mas no degrau do amor, existe o amor animal, um degrau acima, o amor humano. Existe um degrau ainda mais acima, o amor dos anjos, né? Os anjos também amam. E amam com um amor superior ao nosso. Só que acontece o seguinte: todos esses amores são amor de criatura, amor imperfeito, amor que é bem distinto, bem diferente do amor com que Deus ama a si mesmo. Lá no céu, a trindade de amor, a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus se ama e vive uma felicidade de amor extraordinária que nós não podemos nem imaginar. Aqui, então, tem um abismo de diferença entre o amor que as criaturas podem produzir nos seus vários graus, e o amor infinito, perfeito, maravilhoso de Deus. Agora vejam, aqui é que está a beleza. Deus, vendo que nós não éramos capazes de amá-lo com aquele amor com o qual ele se ama, Deus veio nesse mundo para trazer esse amor aqui. E isto é a graça. A graça é Deus que se dá a si mesmo para produzir em nosso coração a capacidade de nós, pó miserável, né? Na quarta-feira de cinza a gente colocou cinza na cabeça, né? Nós somos pó. Nós que somos pó miserável, recebemos de Deus a graça de poder amar Deus com o amor com o qual Ele nos ama. Vejam, nem os anjos eram capazes disso. Deus deu a graça aos anjos para que os anjos fossem capazes. Então nós, seres humanos, os animais não recebem isso. Não recebem essa graça porque não são racionais, não têm espírito. Mas os seres humanos e os anjos recebem de Deus a graça para poder amar Deus como Deus se ama. Claro que de uma forma muito imperfeita, bem distante, mas é o amor de Deus, é o amor divino derramado em nossos corações. Nós somos chamados a nos unir a Jesus, para amá-lo, para que nós, no céu, possamos participar dessa felicidade, uma vez que começamos a amar Deus aqui na terra, com esse amor prodigioso, esse amor milagroso com o qual Deus mesmo se ama. Você diz assim, padre, tudo muito bonito, mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quem não recebeu o batismo, não tem este amor. E quem está em pecado mortal, perdeu este amor. Então você, no tempo da quaresma, é chamado, se você ainda não é batizado, você está se preparando para o batismo. A quaresma é um tempo litúrgico muito voltado para os que se preparam para o batismo. E se você está em pecado mortal, você precisa se confessar. Então, sair ou do paganismo, de quem não é batizado, ou do pecado mortal, de quem já é batizado, mas perdeu a graça. E uma vez recebida a graça, através do batismo e do sacramento da confissão, você tem ali a semente da graça para amar Deus. E aqui é que está o centro da quaresma, e é isso que muita gente não fala, não diz, e as pessoas não entendem. Que sentido, então, tem as obras quaresmais que nós somos chamados a fazer? A obra da oração, a obra do jejum e penitência, a obra da caridade, da esmola, do amor ao próximo. Essas três obras. Oração, penitência, caridade. Que sentido tem as obras quaresmais? As obras quaresmais são a forma que Deus nos dá de cultivar essa semente do amor de Deus que está no nosso coração. Você nasceu, você veio a esse mundo para se unir a Jesus. Para amar Deus com o amor do próprio Deus. Esse amor do próprio Deus, ele colocou no seu coração, ele plantou essa semente no dia do seu batismo. Ele restaurou essa semente no dia que você se confessou saindo do pecado mortal. Agora nós temos que fazer essa semente crescer. E esse é o nosso desafio quaresmal. Crescer no amor. Então, quando você entra nesse tempo favorável, nesse tempo maravilhoso da quaresma, o que é que você tem que fazer? O foco é crescer no amor. Então, é para isso que você vai fazer mais oração, é para isso que você vai fazer mais penitência e é para isso que você vai fazer mais caridade. Crescer no amor, na sua união com Jesus, com Deus. Esse tempo maravilhoso é o tempo do amor. De nós amarmos mais intensamente, num exercício de amor. A nossa santa religião nos ensina os meios que nós temos de nos unir a Jesus. Então, a primeira coisa. Uma vez que você está em estado de graça, você vai... Tem que ter um tempo para amar Jesus. Gente, é quaresma, é tempo de você ir à igreja, visitar o sacrário com mais frequência. Amar Jesus, estar com Ele. Porque se você ama, você é atraído por aquele que você ama. É típico da pessoa que ama querer estar junto da pessoa amada. Então, procure Jesus, procure rezar mais, mas a oração que aumenta na quaresma é uma oração que tem que estar voltada para o amor. Agora, é evidente que o diabo não quer que você faça isso. O evangelho desse domingo nos fala de Jesus tentado no deserto. Jesus tentado no deserto, ele venceu todas as tentações para que você tivesse a vitória. Veja, quando você reza e aumenta seu amor por Jesus, você está recebendo a graça e você está se preparando para o céu. Acontece que Satanás nunca viu a Deus e nunca verá. Nós veremos a Deus face a face. Essa é a vontade de Deus, Deus quer, e se nós formos generosos com Ele, nós alcançaremos essa graça da salvação. Só que Satanás e os seus demônios têm inveja, porque ele nunca verá a Deus. E ele, por ódio e por inveja, quer fazer de tudo para que a gente não chegue lá. Então, claro, quando você for rezar, o diabo vai arranjar um jeito de desanimar você. Você não ir lá rezar. Dizer, não adianta. Para que isso? Para que essa perda de tempo? Mas, gente, sem oração nada acontece. O tempo da quaresma é o tempo de você tomar esse firme propósito de rezar mais. Essa é a primeira obra quaresmal. Segunda obra quaresmal é você entender o seguinte, que você precisa fazer um pouco de penitência, ou seja, tirar do seu corpo os caprichos da criança mimada que é o seu corpo. Fazer penitência não quer dizer prejudicar a saúde, mas fazer penitência quer dizer você não dar ao seu corpo tudo aquilo que ele quer. Porque o resultado final de você dar ao seu corpo tudo o que ele quer, sabe o que é? Tédio, tristeza, morte. É importante você se dar conta disso. Quem é que não nota, por exemplo, que os jovens, hoje em dia, já não são mais os jovens de décadas atrás? Antigamente, jovem era, por definição, alegre. Hoje, jovem é um bicho entediado. Tédio. É o que você vê na juventude. Tédio e tristeza. São tão entediados e tão tristes que precisam, para sair dessa tristeza e desse tédio, precisam de ajuda, de drogas, de elementos químicos para ver se sai dessa miséria. Mas por que isso? Porque desde cedo dão ao corpo tudo aquilo que o corpo quer e o corpo está intoxicado. A penitência, um jejum moderado, uma penitência que tire do seu corpo os prazeres, isso, gente, isso é a coisa mais saudável, fisicamente e espiritualmente. Por quê? Porque você, negando ao seu corpo egoísta o que ele quer, você está abrindo a porta para poder amar e amar Jesus. Você está fazendo espaço no seu coração para receber a graça que Deus quer dar a você na oração. Um princípio importante da vida espiritual é que o jejum é o complemento da oração. Ou seja, a oração, quando ela é acompanhada de uma certa penitência, que não precisa ser o jejum total, mas uma certa penitência, é como se ela fosse turbinada, como se ela fosse mais eficaz, porque exatamente você está renunciando a você mesmo e está se abrindo para Deus que age. E é evidente que se você ama a Deus que não vê, você então vai começar a mudar sua vida. E o resultado final será obras de amor para com os irmãos. Obras de amor que não significa somente a esmola, mas significa também a paciência. Significa a atenção, a caridade concreta com as pessoas com as quais você vive. O tempo da quaresma é o tempo de você notar como é que eu estou tratando as pessoas com as quais eu mais convivo. Com que amor, com que carinho, com que paciência. O tempo da quaresma é para isso. Para aí e pensa o que é que você está fazendo. Então, essas são as três obras quaresmais e saibam, meus irmãos, a gente vai e se propõe isso, mas é evidente, existe uma legião infernal contrária a nós. Então, é importante que nós nos darmos conta que Jesus venceu o inimigo e colocou a nosso serviço os santos anjos. O evangelho desse domingo, que é bem curtinho, o relato da tentação por São Marcos, mostra uma coisa interessante, que Jesus, Deus que se fez homem, no deserto, ele vive a harmonia com a criação inteira, a criação inferior, porque ele diz assim, ele vivia entre os animais selvagens, a palavra que está no original grego seria melhor traduzida entre as bestas, né? Therion. E os anjos o serviam, é a criação superior ao homem. A criação inferior ao homem são os animais. A criação superior ao homem são os anjos. E Jesus está ali, no centro da criação, porque ele é Deus que se fez homem. E ele é a fonte da graça. Ele é a fonte da graça para os homens e para os anjos. A fonte inesgotável do amor que quer que nós amemos a Deus como Deus se ama a si mesmo. Nem que seja um fragmentozinho, um pó, um átomo do amor de Deus em nossos corações já é um grande milagre. Meus irmãos, Jesus venceu as tentações do inimigo e colocou à nossa disposição os santos anjos. Nós temos miríades e miríades, milhões, bilhões, trilhões de anjos à nossa disposição. Se você não recorre aos anjos, não é somente uma falta de devoção. Veja, sabendo, como nós sabemos pela fé da Igreja, que nós somos atacados pelos demônios, não recorrer aos anjos não é somente falta de devoção, é a mais pura estupidez. É a coisa mais idiota, mais estúpida que existe, não recorrer aos anjos. Porque é suicídio espiritual. Os anjos que, nesse evangelho, estão a serviço de Jesus, pelo senhorio de Cristo, estão a nosso serviço. Nós podemos invocar o auxílio dos santos anjos. Não somente o seu anjo da guarda, mas os anjos que nos guardam, os servidores do Senhor, servidores de Deus, que estão a serviço daqueles que são os eleitos. Vamos pedir o auxílio da graça dos santos anjos para viver esse tempo de quaresma, esse tempo favorável, esse tempo maravilhoso que Deus criou para nós, para nos unirmos a Jesus nas obras típicas da quaresma. Verdadeiramente um tempo de oração, tire um tempo de oração a mais, de intimidade, de amor a Jesus, vá para o sacrário se puder e ame Jesus, comungue, comungue fervorosamente, em estado de graça é claro, mas comungue, ame Jesus, mortifique um pouco o seu corpo e então você verá os frutos das obras de amor na paciência, na atenção, na doação para com os irmãos que são a forma de nós amarmos concretamente a Deus. Que Deus abençoe você e lhe conceda uma santa, fecunda e amorosa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.